36ª reunião ordinária, 27 de outubro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé a fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Sob a proteção de Deus, eu peço ao nosso vereador secretário para chamar os seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia. Vereador Marcelo do Mazico. Presente. E passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Uma boa noite a todos. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados sem expediente, em relação às proposições, a indicação número 136, subscrito pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando a evidente expediente à Gerência Regional da Copasa, solicitando que seja providenciado, com urgência, o fornecimento de água potável por meio de caminhão-pipa aos moradores da comunidade situada nas proximidades da empresa Calcário Santa Helena Indústria, Comércio e Transporte Limitada, tendo em vista que a prolongada estiagem vem causando escassez de água naquela localidade. A presente solicitação tem por objetivo atender às necessidades básicas dos moradores da referida comunidade e o fornecimento emergencial por meio de caminhão-pipa é medida indispensável para garantir suas condições mínimas de higiene, saúde e bem-estar, até que a situação climática se normalize, ou que seja encontrada uma solução definitiva para o abastecimento da região. Caso não seja da alçada da concessionária de água e esgoto da cidade, que a mesma conceda um apoio para a Prefeitura no sentido de consertar o caminhão-pipa da frota municipal para executar tais serviços. A indicação número 137, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando informações acerca da retomada do serviço de pintura horizontal de sinalização viária nas ruas de nosso município. Conforme de conhecimento público, a empresa contratada para execução desse serviço iniciou as atividades, porém não concluiu os trabalhos e, nas áreas onde a pintura foi realizada, a qualidade do serviço é insatisfatória, apresentando desgaste precoce e baixa visibilidade, o que compromete a segurança de pedestres e condutores. Diante disso, solicitamos esclarecimentos sobre o cronograma previsto para a retomada e conclusão do serviço de pintura horizontal, as providências adotadas pelo município em relação à empresa contratada, considerando a baixa qualidade do trabalho executado, a previsão de manutenção ou correção nas áreas já pintadas. Certo de contar com a atenção e colaboração dessa secretaria, aguardamos resposta dentro do prazo legal. A indicação número 138, também do vereador José Marcelo, solicitando em vídeo expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja retomada e concluída a obra de construção da ponte localizada na comunidade do Córrego do Paiol, já que a referida ponte é de extrema importância para os moradores da região, pois constitui um dos principais acessos daquela comunidade. As obras encontram-se inacabadas, o que pode causar danificação da ponte, em especial no período de chuvas, quando o acesso fica comprometido e coloca em risco a segurança dos usuários. Diante do exposto, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para a retomada e conclusão da obra no menor prazo possível, garantindo assim melhores condições de tráfego, segurança e qualidade de vida à população da comunidade. Indicação número 139, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, requerendo envio expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a instalação de placas indicativas e a pintura dos quebra-molas existentes nas vias públicas da cidade. A presente indicação tem por objetivo melhorar a sinalização viária e reforçar a segurança de motoristas e pedestres, tendo em vista que muitos quebra-molas encontram-se com pintura desgastada, sendo que outros nem têm, e sem a devida sinalização vertical, o que dificulta a visualização, principalmente no período noturno e em dias chuvosos, aumentando o risco de acidentes. A adoção dessas medidas contribuirá para a prevenção de ocorrências no trânsito, o respeito às normas de circulação e a preservação da integridade física dos usuários das vias públicas, bem como conservação dos veículos, promovendo maior segurança e organização no tráfego municipal. Indicação número 140, também do vereador Carlos Eduardo, requerendo em vista expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que notifique a todos os proprietários de lotes do bairro Jardim Planalto que utilizem a limpeza dos mesmos. Tal medida se faz necessária, tendo em vista que, nessa época chuvosa, os lotes sujos podem servir para a proliferação do mosquito da dengue, dentre outros insetos nocivos e animais peçonhentos, que atentam para a saúde e bem-estar dos moradores e população em geral. Indicação número 141, também do vereador Carlos Eduardo, requerendo expediente para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que proceda à realização de estudo técnico visando a melhoria e adequação da rotatória localizada na Praça da Bandeira, na saída para o distrito de Macaia, de modo a adequá-la às normas de trânsito vigentes. A presente solicitação fundamenta-se em diversas reclamações de munícipes que relatam que o trânsito local encontra-se confuso e oferece riscos à segurança de motoristas e pedestres. Assim, faz necessária a adoção de medidas que promovam maior fluidez e segurança na circulação de veículos e pessoas naquela região. Indicação número 142, também do vereador Carlos Eduardo, solicitando em expediente ao seu prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que proceda à reforma da praça ou da Evieira das Dores, no bairro de São Mateus, tais como bancos, brinquedos, piso e iluminação, como meio de proporcionar mais conforto e comodidade aos moradores e visitantes. Indicação número 143, substituído pela vereadora Franqueline Natividade, solicitando em expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a adoção de medidas cabíveis, seja mediante notificação do proprietário, seja por intermédio do próprio prefeitura, para que seja realizada a limpeza do prédio da antiga fábrica de doces, situada na esquina das ruas Vitor Francisco de Souza e Vila Industrial. A solicitação se justifica em razão do surgimento de animais peçonhentos no local, o que vem causando transtornos e colocando em risco a segurança e o bem-estar dos moradores das imediações. Indicação número 144, também da vereadora Franqueline, prestando em vista expediente ao seu prefeito, solicitando que determine a secretaria competente, que proceda à realização de serviços de limpeza e manutenção nas áreas externas da creche municipal professora Labibe Boeiro de Mendonça, incluindo a roçagem de mato, a fim de evitar a proliferação de insetos nocivos e animais peçonhentos, que possam representar perigo tanto para as crianças quanto para os profissionais da educação que ali desempenham suas atividades. Indicação número 145, também da vereadora Franqueline, solicitando em vista expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a realização de serviços de limpeza e manutenção das áreas externas, dos arredores do prédio da unidade não hospitalar de pronto atendimento 24 horas, o UNH. A medida se faz necessária em razão do acúmulo de mato no local, o que, além de comprometer a estética e causar poluição visual, favorece o surgimento de insetos nocivos e animais peçonhentos, representando risco à saúde e à segurança tanto dos usuários quanto dos profissionais da saúde que ali exercem suas atividades. E a indicação número 146, subscrito pelo vereador João Batista, solicitando envio de expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que determine a secretaria competente que proceda à instalação de um quebra-molas na rua Sebastião Rodrigues de Souza, rua número 5, na altura do número 8A, no bairro São Mateus, como meio de coibir a velocidade com a qual alguns motoristas trafegam no local, oferecendo sérios riscos de acidentes. Requerimento número 72, subscrito pelo vereador José Marcelo. Considerando a importância da construção do prédio escolar localizado em frente à sede desta Câmara para a comunidade local e para a melhoria das condições educacionais dos alunos, vimos por meio deles solicitar informações oficiais acerca dos motivos que levaram novamente à paralisação das obras dessa unidade de ensino. Solicitamos ainda que sejam informadas, se possível, as previsões para a retomada e conclusão dos trabalhos, bem como eventuais medidas que estão sendo adotadas para solucionar as pendências que ocasionaram a interrupção. Tais informações são essenciais para fins de acompanhamento e transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como para prestar esclarecimentos à população interessada. Certo de contar com a atenção e colaboração de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. Requerimento número 73, subscrito pelos vereadores José Marcelo e Márcio. Considerando a necessidade de garantir condições adequadas de conforto térmico e bem-estar aos alunos, professores e demais servidores, Solicitamos informações detalhadas sobre o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas salas de aula da rede municipal de ensino. Essas informações são fundamentais para subsidiar ações de planejamento e melhoria nas condições de ensino e trabalho. E o requerimento número 74, também dos vereadores Zé Marcelo e Márcio, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca do cronograma de conclusão e entrega das obras das casas populares do programa Minha Casa Nova Jaci, tendo em vista a necessidade de prestar esclarecimentos à população beneficiária e acompanhar o andamento das ações do referido projeto habitacional. Solicitamos que nos sejam enviadas informações acerca da previsão atualizada de conclusão das obras, bem como das etapas pendentes e eventuais motivos de atraso. Ressaltamos que tais informações são de grande importância para garantir a transparência e o acompanhamento social do programa habitacional em questão. Certo de poder contar com sua atenção e colaboração, desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Em relação à pauta, consta aí para a segunda votação e redação final o projeto de lei número 22/25, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas em obras públicas municipais paralisadas e a divulgação de informações no portal de transparência de Jaci, e da mesma forma o projeto de lei número 23, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício de 2025. E dando entrada hoje para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 5/2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação devido aos servidores públicos municipais, consolida a legislação anterior, revoga as leis complementares 1230/2014, 1252/2015, 1340/2019 e a lei complementar 1422/2022 e da outras providências. E também para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Jaci e da outras providências. Então, senhor presidente, os projetos em pauta e proposições.
Obrigado, Ranieri.
Carlos Eduardo. Roberto Carlos. Júnior. Franquelino. João Batista. Luiz Rogério. Márcio. Eu vou colocar um número na frente de cada nome aqui, tá? Fala um número aí, Rogério.
Fala um número?
É.
15.
Não, de 1 a 8. De 1 a 8.
6.
6. Primeiro eu falava o seu Roberto. Fala um número aí, Roberto.
5.
Segundo vai ser o Júnior. Fala um número aí, Júnior.
Quais foram já escolhidos? Nem... 3.
1 a 8. Carlos Eduardo. Fala o número aí, Dulce. 7. Franquelino. Ela não mudou de lugar, não.
Dois.
Rogério. Fala o número, Rogério.
Fala o número.
Ah, mas agora você tem que falar outro. Você foi, começou.
4.
João Batista. Fala um número aí, João.
Vai ser 1.
Márcio. Tá no número aí, Márcio. Não, faltou o 8. Faltou o 8, o Bier. Aí. O Bier foi o 8 aí, tá vendo? Tá bom? Ficou. Então a ordem ficou a seguinte: Roberto, Júnior, Carlos. O Carlos Eduardo, a Franqueline, o Rogério, o João Batista, o Márcio e o Bier. Ficou quase do mesmo jeito. Só o Roberto que deu uma. Vou falar. Tá bom.
Gostei, quero de novo.
Eu falei, eu vou colocar o 8 no. E é quem vai ser o primeiro que vai falar. Eu não falo, foi o último que ia falar. Mas tá bom, assim mesmo. Ali é pra dar uma esparecida, né, Júnior? Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline. Servidores da casa, nosso assessor doutor Edmilson, o Wendel Edmilson que nos visita, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal, muito boa noite e uma boa semana a todos. Senhores vereadores, nós recebemos aí hoje na Câmara o projeto de lei complementar número 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras e Postura do município de Jaci. Nós recebemos aqui há um tempo atrás o projeto do plano diretor, fizemos aí alguns estudos, fizemos audiência pública e fizemos algumas modificações e achamos por bem devolver o projeto do plano diretor à prefeitura para fazer as modificações necessárias, porque o plano diretor já veio para cá já um pouco defasado a respeito mais das delimitações do perímetro urbano. A gente deu algumas sugestões, teve audiência pública aí que a gente conversou, teve as pessoas participaram, não foi muita gente, mas e foi solicitado algumas modificações. Hoje eu cobrei na prefeitura que eles nos devolvessem já o plano diretor o mais rápido possível para que a gente pudesse terminar o estudo desse plano diretor e já votar ele neste ano ainda, para que já comece a vigorar a partir do próximo ano. Conversei lá com o Dr. Jaderson, ele enviou para a Secretaria de Meio Ambiente, conversei na Secretaria de Meio Ambiente e eles enviaram à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. O secretário Nadim me respondeu que está fazendo lá os estudos, as modificações necessárias para devolver o plano diretor para nós. Então, vou pedir a eles aqui mais uma vez que agilizem isso aqui, porque se ficar para o ano que vem, vai ser lá para o meio do ano ou mais, porque não dá tempo. A gente cobrou, depois muitas coisas caem no esquecimento, aí a gente tem que fazer revisão tudo outra vez para saber o que foi feito e o que não foi feito. Então, eu vou pedir também agora aos senhores vereadores, a respeito desse código de postura que está aí. Procure dar uma lida, dar uma olhada, para auxiliar a gente aí no estudo desse código de postura. Talvez, apesar de não ser muito necessário, né, doutor Jimes, mas eu pretendo talvez fazer até uma audiência pública, se houver algumas contradições, algumas coisas que podem afetar diretamente a população, para a gente fazer, se precisar, se for necessário, mudanças nesse código de postura. Tá? Então, eu vou pedir a alguns vereadores que se tiver um tempo aí para dar uma olhada para nós nesse código de postura e para a gente tentar fazer com esse código de postura o que nós fizemos com o plano diretor. Se a gente achar alguma falha ou se quiser acrescentar alguma coisa, se for preciso a gente resolve aqui, se não conseguir resolver aqui,
na Câmara entre os vereadores, a gente devolve lá para a Prefeitura para fazer as modificações necessárias. Isso já foi conversado, eu conversei isso na Prefeitura há um tempo atrás, já fizeram esse código de postura bem atualizado. A gente, vocês sabem, aqui em Jaci, não é só em Jaci, é no Brasil inteiro, no mundo inteiro, essas questões de edificações irregulares, loteamentos irregulares. Né? Então, no código de postura tem penalidades, tem, e se vai ter prazos para regularizar, e tudo isso influi, está dentro desse código de postura, como está no plano diretor.
Presidente, se permitiu uma palavrinha? Uma parte. Com relação a esse código de obras, não seria interessante esperar vir o plano diretor? Senão vai dar conflito.
Não, nós já vamos, nós já vamos fazer os estudos já pensando.
De acordo com o plano diretor.
Por isso que eu já pedi para eles agilizar lá o plano diretor, porque se tiver alguma coisa que a gente já tiver de modificar no plano diretor, a gente já faz uma vez, para não perder o serviço, não perder o trabalho. Né? São duas coisas, código de postura, obras de postura caminha lado a lado com o plano diretor. É, então é isso que eu pedi aí o pessoal, o doutor Dimilson, o pessoal dos servidores, os vereadores, que dêem uma olhada para auxiliar a gente nos trabalhos aí, para a gente tentar fazer o que for melhor para o nosso município, para a nossa população. Eu estava vendo aqui os requerimentos apresentados aí hoje, as indicações, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Aqui a gente está vendo, tem muita coisa aqui que é repetitiva, né? A gente já pediu há algum tempo, outras vezes, até mais de uma vez, e hoje eu estive na prefeitura na parte da tarde, o prefeito me chamou lá, e conversando, eu falei para ele que ele está precisando de colocar a turma para andar, para se mexer, porque parece que está meio parado a administração. Tem muitas coisas pequenas que a gente pede aqui, coisas simples, e não se está resolvendo. Desde questões de limpeza da cidade, coleta de lixo, de iluminação e muitas outras coisas mais. Eu fiz aí uma relação dos pedidos que a gente já enviou para a prefeitura, passei aí no WhatsApp dos seus vereadores, para a gente fazer um relatório de tudo aquilo que a gente fez, as reivindicações, as indicações na Câmara, para fazer, para a gente mandar para o prefeito, para que ele consiga fazer um cronograma, pelo menos de atender parte daquilo que nós estamos solicitando. Porque eu não sei se com vocês é assim, a gente vai lá, conversa com o prefeito, conversa com o secretário, conversa com outras pessoas, a gente fala isso, está precisando fazer isso, mas às vezes não é capaz de pegar na caneta e anotar o que é preciso ser feito, qual que foi a reivindicação, o que é. Então, se perde, aí essas coisas vão se perdendo no tempo, vai se cair no esquecimento. Eu estou muito preocupado, eu fiz um requerimento hoje, já que fez essa ponte lá no Córrego Paiol, já foi embora uma vez, já foi embora outra vez, e é perigoso ir embora mais uma vez. Né? Porque a maneira que está lá, se não tiver um cuidado lá, uma limpeza lá, e terminar o enrocamento na parte ajusante da ponte, é perigoso essa ponte ir embora outra vez. E a outra ponte que o Exército fez, eu fui lá quando estavam construindo, a ponte ficou muito boa, mas por falta de manutenção, a ponte foi embora. Então são coisas que a gente está pedindo, né? É uma obra que não vai gastar tanto assim, é coisa pequena, mas, como se diz, a gente está reivindicando, outros vereadores já falaram aqui, eu já falei, eu fui lá ver. Né? Então a gente dá as sugestões, fala, né? Questão de manutenção de estrada, construção de bacias, decantação nos terrenos, tem uns proprietários de terra que não gostam, eu até gosto que faz na minha, porque a água, se você entancar uma água, serve até para levar umidade para o seu terreno. Né? E tem gente, tem umas pessoas que não gostam de jeito nenhum, mas a prefeitura, para fazer isso, tem que ir lá fazer as bacias, fazer as manutenção, se for preciso derrubar uma cerca, tornar, arrumar a cerca, porque se você fizer essas bacias de contenção, se a prefeitura fizer, a qualidade das estradas melhora muito. Né? E, então, são coisas que a gente coloca aí, essa questão das pinturas nas ruas. Né? Acho que todos os vereadores falaram isso aqui, a qualidade do serviço. Né? Está aí, a gente está vendo aí, tem lugar que tem sinalização de passagem de pedestre, tem duas sinalizações, uma para lá, outra para cá, do lado. Assim, você não sabe qual que está valendo, se é antiga ou se é atual. São coisas que precisam ser revistas. São coisas pequenas que precisam ser resolvida. Né? Então, conversei com o prefeito hoje, falei, ó, pede a turma para dar uma chacoalhada aí, para atender algumas coisas que são de primeira necessidade, são coisas simples, que não demanda tanto tempo e não demanda tanto recurso. Né? Essa obra aqui na escola, em frente à Câmara, começaram, eles fizeram aí, colocaram as madeiras, umas caixas aí para fazer uns pilares aí, parou. Daqui uns dias, as madeiras que estão aí, apodrece tudo, vai perder o serviço outra vez. Já perdeu um dinheirão aí nessa obra e vão perder mais um pouquinho se não tomar as providências. Então, para que ele começou? É isso que eu falo, que os vereadores sempre falam, o vereador Júnior sempre fala isso aqui, né? A questão do planejamento. Né? Então, se a gente não planejar para começar, para realizar uma obra, não começa. Faz, planeja primeiro. Né? É dinheiro público que está indo embora. Está indo embora pelo ralo. Por exemplo, uma forma dessa aí, vamos supor que custe R$100. Por R$100 dá para comprar um pouquinho de remédio. Né? São pequenas coisas que a gente deve evitar. Não é gastar dinheiro público à toa. Né? A preocupação nossa, dos nove vereadores aqui, é essa. É fazer aquilo que é de bom para a população, para o nosso município. Então, são coisas que a gente não aceita. São coisas pequenas que podem ser resolvidas na maior facilidade, sem pedir. Né? Tem aí pedido de limpeza de praça, de construção, de quebra-molas e outras coisas mais. Eu, sinceramente, eu não sou muito a favor de se construir mais quebra-mola na nossa cidade, não. Mas, infelizmente, não tem sinalização direito, aí o povo abusa. Né? Me parece que tem um pedido aqui para construir quebra-mola lá no bairro São Mateus. Lá tem umas vias lá, em que o pessoal passa lá, eu vou para lá trabalhar, eu vejo carro descendo lá aqui. Né? Então, o povo não se educa, né, vereador Júnior?
Verdade. Presidente, boa noite a todos os vereadores, Vossa Excelência, todos que estão nos ouvindo e assistindo. Presidente, é de suma importância isso que Vossa Excelência traz à luz aqui, né, da conversa, que é sobre os quebra-molas. Realmente, uma cidade ela não vai desenvolver se entupir ela de quebra-molas.
Sem dúvida.
Mas, em alguns lugares, presidente, se faz necessário. Eu acredito que no centro da cidade, presidente, como a gente quer estar, né, projetando em Jaci para o futuro e para o turismo, né, para a área do turismo, e tendo em vista 2050, então a gente podia fazer um cronograma, presidente, para instalar em Jaci alguns quebra-molas inteligentes. Por quê? A prefeitura vai faturar com isso, não vai ter mais esses quebra-molas no centro da cidade, pelo menos, né? Então, a prefeitura só tem a ganhar, presidente, e a população também, bem como o centro da cidade vai ficar bonito, e aí os quebra-molas, presidente, nas áreas mais afastadas do centro, igualzinho São Mateus, os outros bairros, aí sim, colocaria alguns quebra-molas, mas aí a cidade não estaria cheia de quebra-molas, porque o centro, pelo menos, teria que retirar os quebra-molas, presidente. É uma coisa que compensa a outra. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Essa questão, esse quebra-mola, eu sou redutor de velocidade, né? A gente não se fala quebra-mola, é redutor de velocidade. Essa sua sugestão mostra que a cidade está desenvolvendo. Tudo isso chama atenção. Tem um empresário que falou para mim uma vez, Marcelo, a cidade de vocês é uma cidade muito boa, mas a cidade de vocês é uma cidade muito devagar. Tem quebra-mola para tudo quanto é lado. De fato, né? Às vezes, né, são coisas que acontecem. E não é só que Lavras também era cheio de redutor de velocidade. Hoje Lavras tem radar para tudo quanto é lado. Você passa em certas avenidas, certas ruas lá, você nem pensava que de repente você olha lá, está lá o... né, o gatinho lá te olhando.
O presidente, mas é igual Vossa Excelência mesmo disse nas suas palavras. Enquanto os motoristas, né, não se educarem que tem pedestre, infelizmente tem animais nas ruas, então se não tiver esse tipo de educação, infelizmente no momento é o redutor de velocidade, mas pensando no futuro, os inteligentes, né, o redutor de velocidade inteligente.
Presidente,
pois não, vereador.
cumprimentando a fala do senhor, do vereador Júnior, acredito que realmente uma das primeiras indicações que eu fiz foi sobre o redutor de velocidade, principalmente ali na Avenida 31 de Dezembro, onde eu especifiquei a importância desse redutor de velocidade eletrônico. A gente pega o exemplo das ambulâncias, que quando se tem ocorrência, leva-se palavras, geralmente, com alguma emergência. E esse quebra-mola acaba atrapalhando a velocidade desse veículo por causa das lombadas. Então, eu fiz essa sugestão, tenho a indicação, igual o senhor comentou sobre que tem muitas coisas repetitivas, está repetindo, é porque não foi feito.
Sem dúvida.
Então, eu acredito que não tinha necessidade desse tanto de coisa que tivesse resolvido. Então, a gente está aqui, é porque nós ouvimos da população com acerca de quebra-mola lá do bairro São Mateus. Não é uma coisa que você deu vontade de fazer um requerimento, não. A própria população chega
e está vendo a necessidade. Está vendo a necessidade. Então,
A gente está aí é para isso.
Não, sem dúvida. Então, são coisas que a gente está colocando aqui, né, João Batista? A gente está dando as nossas opiniões e que é uma coisa que eu sempre falo aqui. A gente não está aqui só para criticar, não. A gente está aqui para reivindicar e dar sugestões, oferecer sugestões ao executivo para que as coisas se resolvam o mais rápido possível e da melhor maneira possível, né? Então, é isso que a gente está colocando. Outra coisa que eu queria tocar no assunto hoje, eu estive lá na construção da casa nossa nova em Jaci, né? Estive lá olhando, não conversei com ninguém. Fui lá, entrei de algumas casas lá, estão sendo construídas, e o serviço lá vai andando. Mas os prazos, foi tudo por água abaixo, né? Não se consegue. Aí fui na prefeitura, o prefeito me chamou lá e toquei no assunto com ele. Ele me falou que agora está fechado para se terminar no último dia de fevereiro, que é tudo pronto para inaugurar no dia 1º de março. Foi Deus queira, dia do aniversário da cidade. Deus queira que isso aconteça. Aí conversando lá, o doutor Jardim junto, aí o prefeito ainda perguntou para o doutor Jardim, o prazo dele já passou, doutor Jardim, aí eu mesmo me antecipei. Isso era para o ano passado, já ficou para o início desse ano, para o meio desse ano, já ficou para agosto, já ficou para outubro, já ficou para dezembro, agora já passou para o ano que vem, para março. Então, como se diz, lá vai só. Será que é falha da prefeitura na contratação do serviço, no processo estadual?
Presidente, ainda eu tenho fotos que mostram que é um pouco antes do ano passado.
Então, presidente, permite, não. Se tiver fazendo a visita lá, que foi ótimo, me parece que ainda tem casa que nem começou a fazer ainda.
Me falaram...
Termina em março?
Segundo o que a gente está escutando,
quatro
casas. Tem mais quatro casas que nem começaram foram.
Pois
né?
E termina em março? Então,
é meio de, se essas que estão lá já estão demorando esse tempo, né? Eu não sei, às vezes pode sair em tempo recorde. Então são coisas que eu estou colocando aqui, que a gente coloca, todos os vereadores, eu estou falando a respeito dessas indicações, desses requerimentos nossos, os nove vereadores comungam com a mesma atitude, né? É auxiliar, levar os pedidos, as reivindicações da população ao prefeito, mas esperando que seja resolvido. O seu prefeito me falou hoje, até me mostrou no celular dele, uma pessoa que tem casa no condomínio e que uma pessoa da família passou mal e foi atendido aqui na UNH e que se não fosse o atendimento aqui, talvez coisas piores poderiam ter acontecido. E essa pessoa que é de outra cidade elogiou a saúde do município e ouvi a mensagem da pessoa no celular do prefeito, ele me mostrou. Mas a gente está tendo muita reclamação, igual a gente falou para ele, questão de medicamentos. Falta ainda algumas coisas. Tem muito medicamento na farmácia, né? Mas ainda falta alguma coisa. O secretário Rodolfo esteve aqui, falou que vai ter um processo estatório, que vai comprar muitos medicamentos, mas tem muitos exames que são atrasados, né? Algumas cirurgias. Então, são coisas que a gente está pedindo. Aí o prefeito, o doutor Jasmin, falou que Jaci é a segunda prefeitura que mais contribui no CISLAV. O que Jaci paga, Jaci só fica atrás de Lavras. Pois aí, essa quantidade de exames, essas cirurgias que estão atrasadas. Então, tem que se cobrar também do CISLAV. uma qualidade melhor no serviço, né, vereador João Batista? Isso tem que ser cobrado, né, vereador Fran? Tudo isso tem que ser cobrado. Então, é a nossa função, é isso aqui. A gente fala as coisas aqui, tudo que a gente está falando aqui é para alertar aquilo que a população está reivindicando e que nós, vereadores, estamos vendo que não está funcionando. Tem remédio? Tem. Mas ainda está faltando alguma coisa. 100% isso aí a população pode saber que a gente não vai conseguir. Desde que o mundo é mundo, não vai conseguir. É, mas a gente está colocando essas coisas aqui. Então, essas coisas que a gente está colocando, então eu vou pedir aos seus vereadores, dê mais uma olhada aí naquele relatório das indicações que eu passei, para a gente acrescentar, falei com o senhor prefeito e pediu para mandar para ele dar uma olhada, analisar o que, que pode ser feito, o que, que não foi feito, para a gente tentar ver se nesse final de ano, aí até no início do próximo ano, conseguir resolver algumas coisas a respeito daquilo que é as reivindicações dos vereadores e da população. Por hoje é só. Muito obrigado.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, uma boa noite a todos os servidores desta casa, ao nosso jurídico Dr. Edmilson, uma boa noite, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que nos ouvirão, né, pelas ondas da rádio, Jaci FM, a todos aqui presentes, o Endo, sou o Didi, como sempre, nos presenciando aí com sua ilustre presença. Uma boa noite especial e um abraço à nossa amiga lá da Serra, Leninha, mãe da Sumara, que sempre está nos ouvindo aí, né, vereador Júnior? Uma boa noite e um abraço. E puxa orelha, né, vereador? Vamos começar então mais uma semana abençoada, que Deus nos abençoe e continue nos dando forças para representar a nossa população, sabedoria, responsabilidade. Começar aí a falar sobre a questão que o seu presidente tá, foi o assunto que ele mais diversificou aí, né, que teve mais o pessoal mais comentou, sobre a questão dos radares, né, seu presidente. Bem frisado, até o Juninho enriqueceu as frases, a questão de, eu também sou contra, questão de... sobrecarregar de quebra-mola. Tudo em excesso faz mal, né? Vamos falar assim. E a frase que eu sempre digo, né? Quando sente no bolso, nós. Eu falo é nós, que a gente não estamos, como se diz, apontando o dedo para ninguém, não. A gente também. Quando a gente sente no bolso, aí resolve. Então, vamos falar assim, fazer um estudo. Em alguns lugares, né, vereador Marcio? Sim, precisa mesmo de quebra-molas, né? Mas fazer um estudo, analisar onde é preciso e onde não. E aderir mais à questão dos radares, né? Que eu acho que vai ser mais eficaz. Porque a pessoa pode passar ali uma vez, duas, mas ela foi autuada, eu tenho certeza. Que ela não vai querer tornar outra não, né? Quando sente no bolso. E questão de visando mais por esse lado. Até comentar quase que um acidente que teve comigo e com a minha família domingo agora. A gente voltando de viagem. E por volta de umas 7h30, quase 8h, chegando ali para... Primeiro radar passou o Trevina Camargo, para chegar para entrar ali para Santa Helena, para a empresa do nosso amigo vereador Márcio ali. Você acredita a sorte que eu estava dentro do... Para deixar bem claro, dentro da velocidade da via... E estava atento. Eu vi que veio um veículo piscando farol, piscando. Falei, opa. Aí eu me atentei, minha esposa falou, alguma coisa é errada. Peguei e já reduzi mais ainda a velocidade. Eu ia bater de frente com dois cavalos, seu presidente, solto. E numa escuridão, eu admito que foi Deus que abençoou, pôs a mão no volante. Porque eu não sei explicar como eu consegui reagir à situação.
Isso daí é livramento de Deus mesmo. Pode agradecer
por tudo, né, na verdade.
Com certeza.
Mas ontem, seguindo a vossa linha de raciocínio, ontem, vindo de Lavras, também eu encontrei com um monte de vaca descendo um campestre ali. Tinha muita vaca ali. Então, a gente tem que ter cuidado, levar o conhecimento do pessoal que tem sítio ali perto, né, presidente, sobre os riscos que pode ocorrer. Então, para eles ficarem atentos à cerca, se está certinho ou não, se precisa de algum reparo, isso é importante. Obrigado.
À disposição. E você vê que não só eu comentei. E eu, como diz, passei da banda ruim. Vereador Edu, foi uma situação muito frustrante. Aí a minha esposa ainda comentou, falou assim, chegamos em Jaci. Eu falei, isso aí, então, eu acredito que, bem citado que o vereador Juno falou, pedi também atenção ao pessoal, né, pessoal que tem os seus gados. A gente sabe que previsto acontece, rebenta uma cerca e tal, mas que pode gerar uma grande fatalidade. Eu me assustei. E olha que, vamos falar assim, eu tenho mais experiência, eu dirijo à noite, de dia, para mim já tenho mais tempo, tenho costume de dirigir em rodovias à noite, sempre atento, e eu me assustei, vou ser sincero, não sei como que eu consegui, né, desviar. Eu fiz questão de fazer esse comentário, porque a gente sempre fala, a gente escuta da população falando com a gente, às vezes um amigo, e quando a gente sente na pele, a gente vê que realmente é uma situação muito crítica. Então, vou deixar aqui também um apelo ao pessoal que fique mais atento a isso também, né? E eu acredito que vai, da parte da prefeitura, com aquele projeto de vereador João Batista, que vai ter uma empresa que vai recolher também os animais, isso vai diminuir bastante também. Então, como se diz, a população, nós, junto à prefeitura, unindo força para um bem comum, né? Eu falo assim, a gente tem que pensar que podia ser um parente da gente, né? Então, eu quis começar com minhas falas, falar sobre esse assunto, né? Falar também da questão que vai começar agora, senhor presidente. Até o Jones pôde me enviar certinho, a questão do mutirão, né? Da prevenção à dengue, que a prefeitura tá fazendo para a questão de limpeza, né? Parabenizar a prefeitura, né? Uma atitude bacana que vai ajudar bastante a nossa população, mas também, população, frisar que nós não devemos nos acomodar. Ah, todo ano, opa, vamos ter mutirão, não. Vamos cada um de nós não nos acomodar. Vamos cuidar do nosso quintal todos os dias. Todos os dias você deve cuidar do seu quintal. E não nos acomodar e pensar, a prefeitura vai fazer mutirão, tal, não. Vamos todos os dias, porque eu volto a dizer que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. E a dengue, só quem passou por ela sabe que, né, vereadora Frank, não é fácil. Então, vamos cada um fazer sua parte e construir uma cidade melhor. Falar também da questão do servidor público, né? Se não me engano, é a data de amanhã, né? Para parabenizar e agradecer a todos que dedicam, né, o seu tempo a nos ajudar, principalmente aos servidores de Jaci aí, que é um grande carinho. A eles que eu falo, eu sempre gosto de comentar aqui que toda vez que eu vou lá na prefeitura, eu acredito que os demais também, a gente é bem atendido, né? Quando não pode resolver, eles tentam encaminhar. Então, deixar aqui o meu agradecimento, parabenizar pela data, desde já. E, no mais, senhor presidente, por hoje é só. E agradecer a todos aí. Tenhamos uma excelente semana. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os nobres vereadores, quem está aqui presencialmente
acompanhando essa reunião ordinária. Servidores dessa casa, doutor Dimils, uma boa noite. A todos que nos assistem pelo YouTube, Facebook e que irão nos assistir pelas, ouvir, né, vereador Franco, pelas ondas da IJACFM. Presidente, hoje, para mim, o termo que eu venho proferir é gratidão. Gratidão por estar aqui representando o povo, gratidão a todos que votaram em mim, gratidão a todos os munícipes que pagam o nosso salário, gratidão, senhor presidente, aos senhores vereadores que na semana passada, né, votaram a favor em primeira votação do projeto 22 de 2025, que dispõe em colocar as placas de informações informativas nas construções, presidente, onde vem de encontro com o requerimento 72, presidente, tendo em vista que a população vai ter mais transparência com as coisas públicas. Presidente, também nós temos aí o projeto do calendário cultural, né, que abrange tanto a cultura, esporte, festas, bem como eventos e comemorações religiosas, presidente. Tendo em vista, né, que esse calendário cultural, se ele for planilhado e precificado, presidente, dará suporte para pleitear mais verbas para o nosso município. Tendo em vista, presidente, que isso daí vai diminuir o gasto, né, do orçamento ordinário, vamos deixar assim, né, para a população entender, e vai arrecadar, presidente, mais verbas, como na semana passada eu disse aqui no plenário, né, nessa tribuna, sobre as fundações, no qual eu levei o projeto lá para a criação de fundações para pleitear mais verbas. Por exemplo, se essas fundações arrecadarem 2 milhões de reais do governo estadual, então, presidente, é o valor do rodeio, vereadora Franca, vereador João Batista, tendo em vista que nesse plenário muito é falado na falta de remédio, atraso de exames, bem como outros serviços, né, que, como o vereador João Batista disse, se está cheio de indicações é porque não foi feito. Então, eu acredito que com esses projetos apresentados, essas indicações, presidente, os aconselhamentos, no qual Vossa Excelência usa esse termo, nós estamos aqui para isso, para atender a população, direcionar o prefeito para o caminho no qual coaduna com a vontade popular. Então, presidente, nós estamos aqui trabalhando em conjunto. Não é porque eu fui eleito, né, na oposição que eu vou ser oposição a um acerto do prefeito, que eu não vejo que em tudo que está sendo feito há só erros. Quem sou eu, doutor Dimils, para falar que só há erros? Claro que tem acertos. Vou citar um exemplo, a Tieta. Quantas pessoas me param na rua e vêm fazer comentários positivos da Tieta? Então, presidente, apesar dos pesares, a Tieta está aí servindo a população. E foi passado por essa casa, por votação. O presidente que pautou. Falar também, presidente, primeiro, né, antes de fechar minhas palavras, parabenizar, já que o momento é de gratidão, parabenizar os servidores públicos pelo dia de amanhã, pela prestação de serviço, presidente, porque Vossa Excelência foi feliz quando Vossa Excelência trouxe à luz aqui sobre algumas indignações que Vossa Excelência tem sobre alguns servidores, né? Nós não podemos generalizar, tendo em vista que tem servidores bons, tem servidores ruins, né? Principalmente, presidente, quando se fala em colocar as placas, projetar em Jaci, presidente. Então, a gente vê que Jaci precisa mesmo de planejamento. Precisa mesmo de planejamento. No qual, quando eu fui presidente, por 2 anos, presidente, não deixei nenhum projeto sem votar. Os vereadores pediam vista. É de direito, né, vereador Rogério? Mas eu fazia o meu papel regimental, igual a Vossa Excelência faz. A única diferença é que eu acolhi o pedido de urgência, Vossa Excelência já não gosta. Mas fiz o trabalho, presidente, como Vossa Excelência, quando a gente veio, né, para esse mandato, na primeira reunião, Vossa Excelência ainda elogiou o meu trabalho pelos projetos que eu não tinha colocado em votação, que foram 5, que Vossa Excelência, como presidente, então, devolveu para a prefeitura. Porque realmente não via, a Câmara não via, nem Vossa Excelência viu, que estava indo com a vontade popular, né? Então, presidente, hoje, antes de entrar aqui na Câmara, eu estava conversando com o prefeito, onde ele me mostrou um esboço, presidente, da Câmara para ser feita lá perto da prefeitura, né? E aí ele argumentou um pouco comigo e até eu entendi o que ele quis dizer e realmente, presidente, vendo que se for reformar essa casa, vai ter um certo prejuízo no funcionamento, né? Não regimental, presidente, mas nos trabalhos, porque nós vamos ter que ir para outro lugar. E tendo em vista que, já que ele quer ajudar essa casa legislativa a fazer uma outra casa com gabinete e tal, presidente, eu acredito que, assim que ficar pronto, nós vamos para a sede nova da Câmara e acredito que esse prédio terá um fim de valia para a nossa população, né, vereador João Batista? Eu acredito, presidente, na minha humilde opinião, viu, que eu acho que agora que todo mundo deve estar sabendo, o presidente, eu não sei se ele já sabia, mas eu acredito que nessa linha de raciocínio, essa casa vai ter um período que não vai ter o prejuízo aí do andamento dos trabalhos. Senhor presidente, no mais, gostaria de agradecer e reforçar, né, quando for feita essa nova sede, nós temos que ter equipamentos também que possam levar informação para a nossa população, ter um prazer maior de assistir às reuniões, né? Porque os nossos equipamentos aqui já estão precisando de outro. Ranieri, que sabe mais do que a gente, e ele faz mais comigo com esses equipamentos aí. Parabéns.
Ô, vereador Júnior, me permite uma parte aí?
Claro,
parabenizar pelas palavras aí, como sempre, né?
Obrigado.
Um ponto que você tocou aí que eu gosto de frisar também, eu vou aproveitar dessas palavras e trazer melhorias para a população, só para acrescentar, para a população e melhorias também para os nossos servidores da casa, né? Comodidade para eles trabalhar com mais, vamos falar assim, tranquilidade, né? Para beneficiar a nossa população. Eu acho que vai ser de grande valia. Obrigado aí.
Obrigado, vereador Roberto. E esses equipamentos novos também o pessoal da secretaria que sabe o que, que eles passam com esse computador que desliga, liga, desliga. Mas estamos aí, presidente, para a gente conversar depois, entrar em um consenso com o prefeito, para resolver isso daí o mais rápido possível, porque a população precisa também de um conforto para vir assistir às reuniões de forma presencial. Presidente, muito obrigado. Obrigado a toda a população. Que Deus abençoe o Espírito Santo, ilumine o lar e o coração de cada um. Boa noite.
Obrigado, vereador. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, Didi, Wendel, que estão aqui na nossa casa assistindo a reunião. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vou começar sobre uma indicação que eu fiz sobre a rotatória lá da Praça da Balança, lá, aquela que vai para Macaia. Muita gente reclama comigo que lá é perigoso. Lá já não tem a sinalização do chão lá direito, mas já apagou tudo. A parte onde está escrito homem já se também lá, às vezes atrapalha a visão de quem está passando por lá. Aí, se o prefeito, o pessoal que olha e se fiscaliza lá, vê se faz um estudo para ver se dá para mudar alguma coisa, ou pelo menos colocar já a sinalização para ver se diminui o perigo lá. Segunda, muita gente também me pede sobre a limpeza dos lotes lá no Jardim Planalto. Então, eu queria já pedir a todos os responsáveis da prefeitura, lá o prefeito Nelson, que mande um pedido para que os donos dos lotes limpem lá, visto que está numa época de chuva, já começa a aparecer os mosquitos da dengue, e tá, a dengue está vindo cada vez mais forte. Aí eu queria que pedisse para limpar lá, para não ter nada, ninguém mais doente por causa dessa doença aí. Beleza? Também o pessoal ali da Vila Industrial, os adolescentes lá, eles já pediram um monte de vezes para fazer alguma coisa para se divertir, uma quadra, um campinho. Eu sei que tem já um projeto que vai para frente, agora vai fazer uma quadra, mas devia achar um lugar lá pelo menos para colocar um campinho lá para eles brincar lá limpo lá. Eu lembro quando era criança, eu brincava de bola todo dia lá naquele lugar que eu estava no campinho lá em frente à fábrica lá. Lá tá, ainda tem dois gols lá, eu passei esse dia, mas está muito sujo. Queria que pelo menos pedisse o dono lá, para ver se pudesse dar uma limpada para a turminha brincar lá enquanto não faz a quadra. E, de novo, como o Marcelo já disse, a gente pede nada. Então, hoje eu vou pedir de novo a reforma lá da Praça de São Mateus, lá, que todo mundo me pede também. Lá precisa dar uma reforma lá nos bancos, nos brinquedos, no chão lá, no piso lá, na iluminação. Tá bastante coisa lá, está estragando.
O Carlos Eduardo, dá uma parte. Essa praça que era em frente à cervejaria ou é em frente, né?
Em frente, ela está com muito problema lá já.
Tá mesmo.
Isso. E hoje, de manhã, uma pessoa pediu também para que eu pedisse para colocar placas do lado dos quebra-molas. Já tem vários quebra-molas que nem pintura tem. E sem placa ainda, dependendo se estiver chovendo muito à noite. Se estiver chovendo muito à noite, não dá para enxergar, pode ocorrer algum acidente. E as placas, como dizem sempre aqui, já deve ter alguma lá na prefeitura de quebra-mola. Mas mesmo que não tiver placa, é fácil de colocar. Queria pedir para fazer isso o mais rápido possível. E sobre o mutirão da limpeza dos entulhos, já queria dizer de uma vez que a prefeitura em si, ela não faz a coleta desses entulhos. Geralmente, quando tem obra, corta a árvore, alguma coisa, é de função do dono do lote ir lá e alugar uma caçamba para tirar o lixo. Porém, essa semana eles estão fazendo um mutirão. Então eu queria pedir a todos os moradores de Jaci que retirem o lixo e deixem lá na calçada para que eles possam recolher. Vai ter um cronograma, mas eu também não estou com isso aqui agora, não tem como.
Era isso que eu ia falar, do, porque é importante mostrar para a população os dias, os bairros que vai passar, os horários, né? Para todo mundo já começar a limpar os seus quintais aí para prevenir a dengue. Parabéns, obrigado.
Dengue, que aliás meu filho está com dengue lá, tudo cheio de carocinha. E hoje eu quero parabenizar ao servidor público. Dia 28, amanhã é o dia deles. Queria dar parabéns a todos. Parabéns a todos os servidores públicos pelo serviço prestado à nossa cidade. E que Deus abençoe a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereadora Franqueline.
Parabéns pelo seu dia amanhã, Franqueline.
Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, senhor Didi, que nos assiste pessoalmente, presencialmente, vocês que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, a população também que quarta-feira vai nos ouvir na rádio. Boa noite. Voltando, né, começando a... assunto que o presidente falou, né, que acaba sendo repetitivo o que a gente fala aqui. O bom seria, né, se a gente chegasse e não precisasse repetir nada, já tivesse tudo pronto, mas não, infelizmente não é assim. Então, é o que eu falo, desde do, né, que a gente vai pedindo, das estradas, manutenção, essas coisas, é o que eu falo sempre. Tendo manutenção, não chega ao caos, né? Então, não adianta, igual... a minha indicação, as minhas, né, indicações, sobre limpeza. Eu acredito que tem locais que, se fizer a manutenção dessa limpeza, não precisa estar cobrando aqui, né? E é uma coisa que, se você, né, corta, capina o mato lá, ou roça, ele vai crescer de novo. Então, não tem como você fazer uma vez e achar que não vai fazer mais. Então, é uma coisa que tem que ter constância e eu falo, mesmo um planejamento. Vai ter o mutirão, né? A gente sabe que o pessoal está ocupado com esse mutirão de limpeza da dengue. Era até bom mesmo se a gente soubesse o cronograma. Eu tinha visto alguém...
Ô, vereadora Fran, me permite,
claro,
acrescentar? Eu até mandei mensagem para o Jones aqui, que eu estava conversando com ele hoje sobre tal. E ele ficou de me mandar. Inclusive, acabou de visualizar minha mensagem. Eu acredito que ele vai ter essa informação para nos passar aqui, para a gente repassar para a população, até no final da reunião.
Ótimo. Aí, se for na minha área, você pode usar para falar. Então, assim, a gente sabe que eles vão estar ocupados tudo, mas eu falo igual na creche, né? Na creche, não por eu trabalhar lá, mas o mato está muito grande, né? Não está tendo como as crianças brincarem na área externa da creche. E, esse aqui está um mutirão. Aqui, ó, chegou o mutirão pela cidade. Então, hoje foi no Campo Alto, Coab, São Mateus, Vila Isabel. Amanhã, dia 28, na Serra. Dia 29/10, Córrego Pintado, Nossa Senhora da Conceição, Vila Aparecida. 30/10, Jardim Beira Rio, Pedra Negra, Planalto Serra Verde, Pôr do Sol. 31/10, Centro, São Sebastião. 3/11, Novo Horizonte e Vila Industrial. Então, isso é bom, né? A gente jogar nos grupos para todo mundo ter noção, porque isso é muito importante. É como o vereador Du falou também, não é uma função da prefeitura esses lixos, né, que fica acúmulo, que tem que ser colocados em caçamba, da prefeitura pegar. Mas que bom que vai ter esse mutirão e que as pessoas, né, conscientizem, porque... a dengue não é brincadeira. Então, só voltando ao assunto, igual lá na creche mesmo, tem muitos lotes na beirada, assim, tem área verde ainda. Então, muitos bichos, o que faz? Se o mato está lá, está indo para lá. E, né, a gente sabe que tem surto aí, tem escorpião, outros animais peçonhentos. Então, assim, a gente fica com medo do que pode acontecer. Então, isso eu acho que tem que ter uma manutenção. Fui lá hoje, daqui um mês, vou lá de novo. Não é uma coisa que tem que ser cobrada. Em volta da UNH também. Eu recebi muitas fotos. Aí hoje eu até passei lá, falei assim, deixa eu ver como que tá, para não falar uma coisa que não é verdade, né? Não que a gente não acredite em quem fala pra gente, mas pode ser que de um dia pro outro foi lá e arrumou, né? Então eu passei lá e realmente os matos estão muito grandes. Então, assim, fica feio para quem vai lá, dá uma impressão assim que está desdeixado, né? E como a gente sabe que a saúde, não sei quem, acho que foi o presidente mesmo que falou que foi elogiado o atendimento na UNH, que bom. E a gente sabe que tem um bom atendimento. Então também vamos, a gente precisa cuidar do interior, mas o físico também, né, é muito importante. Então eu acho que tem que, até lá onde está aquele mato, é bonito o matinho e tudo, mas se for o caso, cimenta tudo, se for para ficar mais fácil, se for para dar uma vista melhor. Então, são coisas que a gente não precisava estar falando aqui mesmo. Mas enquanto a gente está sendo cobrado para isso, a gente vai cobrar sim até a gente ser atendido. Mas torna a falar, já falei isso um tanto de vezes. Se tiver manutenção, eu acredito que não precisa ficar cobrando cascalho em estrada, ponte estragada, porque como o senhor presidente também falou, a ponte do Paiol foi bem feita. O que aconteceu foi falta de manutenção. E o último, né, a indicação que eu fiz foi da antiga fábrica de doces da Vila Industrial. Ela tá, o pessoal está assim, a vizinhança já foi pedido também, a gente já fez, já, eu, o João, o Du, outros vereadores já fizeram esse pedido. Então, assim, reforçar de novo, os moradores lá ficam assim, em choque mesmo, porque falou que o que, que vê saindo de lá é impressionante. Então, eu falo assim, a população tem risco, a gente sabe que isso não é da prefeitura, mas pedindo que a prefeitura, né, comunique o proprietário para que ele faça a limpeza, não só agora, mas que tenha uma fiscalização também em cima do dono de lá, que essa limpeza seja feita, porque são duas ruas, né, que ficam mais prejudicadas, mas acaba sendo o bairro todo. Então, a gente precisa que tenha essas cobranças, sim. A gente sabe que tem lote aí que a prefeitura está autuando por causa de limpeza, mas a questão da dengue, como que o caminhão, o mutirão da limpeza, vai entrar lá e limpar uma coisa que ele não pode fazer isso. Então, eu acho que tem que comunicar ao proprietário para que seja feita essa limpeza constante e ficar no pé mesmo. Limpou hoje, começou a ver que está sujo de novo, vai lá de novo e vamos limpar, porque a população não pode sofrer por causa de um proprietário que o espaço não está sendo utilizado, ele não está nem aí para limpeza, para conservação, né? Então, acho que quem fica prejudicado é a população que fica ao redor.
Vereador Franklin, me permite uma parte?
Claro.
Tem uma história interessante lá daquela, da fábrica de queijo, da fábrica de doce lá. Não sei se vocês lembram, ali na frente, na rua ali, na lateral, o proprietário da fábrica calçou aquilo lá com bloquete. Não sei se você lembra, que acho que você lembra, não era do tempo, alguém aqui deve saber. E quando o proprietário fechou a fábrica, a primeira coisa que ele fez foi lá tirar os bloquetes lá e levou lá para Macaé. Colocou lá em frente um terreno dele, lá onde é a casa dele lá. E eu questionei na época, falei, mas como que você tira isso aí? Isso aí não é seu mais, isso aí é da prefeitura. Não, mas foi eu que fiz. Mas você fez, depois que você colocou na via pública, que foi utilizado, que você usou da via pública, isso se torna patrimônio do município. Não, mas a prefeitura não me ajudou nada. Eu tenho certeza que ajudou. Porque a prefeitura passou o patrão na rua, para acertar a rua, você sentar esse bloqueio. É meu amigo, o Totonho. Companheiro meu. Certo? Mas eu questionei isso na época. Eu falei para ele, é um absurdo se fazer uma coisa dessa. Infelizmente, a prefeitura deixou ele levar. Né? Agora está lá, precisando dele fazer a limpeza lá. Você acha que ele vai me fazer?
Então, pois é, né?
Vereador, presidente, mas foi votado nessa casa a lei que pode multar, né? Então, eu acho que para quem tem tanto dinheiro assim,
Ué. Então tem que usar a lei, presidente. Senão não vai manter limpo.
As coisas só funcionam quando dói no bolso, né, vereador?
E a população não pode pagar por isso, né? E também nesse final de semana, né, os vereadores, eu tenho certeza que a maioria ficou sabendo, o Márcio também ficou muito mobilizado por isso, que lá no alto, né, lá da Boca da Mata, sem água de novo. Gente, o desespero do pessoal, ficar sem água. Sem água para tomar banho, para lavar roupa, porque antes eles falavam que era assim, se lavasse roupa, eles não podiam tomar banho. Se tomasse banho, não podia lavar roupa, tinha que escolher. Agora, está sem poder fazer nada. E quando sem a água vem muito suja. Então, assim, eles tava seco. As fotos que eles mandaram, depois, numa outra oportunidade, pedi para mostrar. Não tinha nada de água mesmo. Então, aí eles conseguiram, pediram até para a gente conseguir um caminhão pipa. Estava tudo sendo mobilizado para conseguir, só que aí eles conseguiram lá antes da gente. Mas eu falo que é um, né, um pedido que faço desde o começo do mandato, que a gente vai no deputado pedindo, aí pediu um levantamento do valor, porque aí a gente pede a verba em espécie, porque aí faz isso. E também, né, eu falo assim, que eu me comprometo com um pouco, que se for votado, se der certo a nossa emenda impositiva, de pegar uma parte para fazer isso, porque é assim, é triste, gente. A gente está aqui, a gente tem água, tudo às vezes falta um dia, né? A gente já fica sem, não sabe o que fazer. Imagina você ficar uma semana sem água, gente. É uma situação, assim, que foi muito, muito ruim, muito triste.
Vereadora Fran, a mesma dificuldade passa o pessoal também da Sarapieira. Aí o caminhão pipa leva aonde tem o bambuzal ali, né? Mas o pessoal que mora ali perto do radar não tem aquela água.
É, aquele pedaço lá tudo.
Então, na mesma linha de raciocínio de Vossa Excelência, eu também quero deixar aqui de público que eu também quero destinar uma parte da emenda positiva. Parabéns, João Batista, pelo projeto, que para destinar e fazer o poço artesiano, tanto na Boca da Mata quanto na Sarapieira. E o que eu fico mais absurdado, vereador, é que o caminhão da Copasa está aí, ó, vem aqui na Vila Aparecida, vai lá no Ipiranga, buscar água para levar para onde esse aqui já se está faltando.
Pois é.
O que me mata de revolta é isso daí. Pega a nossa água, né, vem de uma água cara, que não presta, aí simplesmente vem aqui sem vergonha na cara, porque vai lá no poço artesiano de Jaci, enche esses caminhões aí e some. Enquanto isso, a nossa população, que paga o seu imposto, que merece esse tratamento, fica a Deus dará a Copasa, pelo amor de Deus, aí. Então vamos juntar a força, vereadora Fran, senhor presidente, para a gente ver aonde essa água está indo. Porque se a nossa população está precisando, então esses caminhões tinham que estar servindo a população de Jaci, porque a água é daqui.
Isso, e sai daqui e eles têm que ficar humilhando um caminhão de... É humilhação mesmo que eles ficam passando por causa de um caminhão de água, pode falar, Marcelo.
E até parece que começou agora, né?
Pois é, não é. Tem isso, quanto tempo, né?
Boa noite, vereadora Fran, vereadores. Nesse assunto, estou vendo que fui lá também, fui lá sábado realmente, vi essa necessidade deles. Mas a gente vai longe aqui na Santa Helena.
Também.
Tem falta d'água e tem o pior agravante. Tem o poço e eles não sabem o que é o poço. Lá na Santa Helena tem o poço que foi feito, que a Copasa não conseguiu ligar. Lá tem o poço, existe o poço, e eles não estão ligando para aquilo. Ou está sendo cobrado.
Uma parte.
Obrigado, Edson.
Sábado foi um cliente morador lá da Santa Helena, falou que existe o poço, tem a bomba, só que precisa que essa bomba ela afunda ela mais, que a água ela desceu bastante. Segundo esse morador, ele falou que é só afundar mais a bomba que consegue a captação da água. Aí,
responsabilidade, não é? É a irresponsabilidade da Copasa. Pelo amor de Deus.
Tá, tô encerrando. Então, assim, é uma muito triste isso. Eu acredito que esse poço, né? A gente, se não conseguir antes, a gente fazendo com a emenda, eu acho que essa comunidade lá, pelo menos, serve tudo lá. E outros lugares. Agora, olha só, já tem o poço, só falta um pouco, dá andamento e fica lá o pessoal passando essa necessidade sem água.
Uma parte mais uma vez, que inclusive, eu falei assim, mas como que você está fazendo? Perguntei, o que você está fazendo? Ó, a gente está vivendo da água da represa. Não dá para tomar, mas resolve o nosso problema momentaneamente. Então, tipo, é uma humilhação realmente acerca disso, como a senhorita falou.
Eu acho, o vereador João Matias e o vereador Franquelini, se a prefeitura conversar com o pessoal da Copasa, eles conseguem a Copasa levar um caminhão de água para eles lá, com certeza.
Uma vez por semana, né?
Eu acho que consegue, sim. Mas aí que vem a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, né? Correr atrás e fazer essa reivindicação junto à Copasa, porque a população está ficando sem água e a responsabilidade por água aí é a Copasa.
Senhor presidente, não sei se ainda dá tempo da gente fazer uma indicação e todos assinarem para isso, para que é verbal, para que a prefeitura peça a Copasa que nesses lugares que estão faltando água, pelo menos uma vez por semana, seja abastecida. Né?
Pedi ao vereador, ao servidor Nelson, que faça um requerimento amanhã em nome de todos os vereadores. Aí eu assino e para encaminhar para o prefeito, depois correr atrás da Copasa.
Ah, eu acho que pelo menos umas duas vezes na semana, tendo em vista que tem muita casa ali, né, presidente? Acredito que uma vez na semana, vereadora Fran, vai amenizar, mas, de fato, a gente tem que realmente acelerar para ter menos dano possível pessoal ali, né? Obrigado, vereadora.
A gente conseguindo isso também, para a gente ficar de olho, para que não seja só uma semana, né? Não vai, nunca mais vai, para que tenha constância. Vamos fazer isso, sim. E é só, rapidinho, eu sei que meu tempo já passou. Acho que foi o João Batista, né, que fez a solicitação de quebra-molas, foi um assunto que falou muito. Eu acredito também que, igual aqui, tem muitos quebra-molas. Só que o tamanho não são adequados, os tamanhos. Então, acho que também se fizesse do tamanho que tem que ser mesmo, serem feitos, não ficaria, tipo assim, igual... muita gente reclama, esse tanto de quebra-mola, tá quebrando meu carro, não sei o quê. Realmente, é porque o tamanho não é o tamanho adequado do quebra-mola. Fora os padrões. Então, só para finalizar, então também parabenizar, né, todos os funcionários públicos pelo seu dia, que eu falo assim que nada anda sem esses funcionários e que eu falo que a cada dia, né, que eles tenham mais prazer em atender a população, nos órgãos que são de competência deles estarem atendendo, porque eles são muito importantes para a gente. Então, parabéns. Alguns locais já folgaram hoje, outros vão folgar sexta. Então, um descanso merecido. E parabéns para vocês. Boa semana e boa noite.
Ô, presidente, só para fechar as palavras da Fran, eu estava até conversando com o vereador Roberto, eu li uma frase onde estava escrito aqui, não temos quebra-molas, temos crianças. Então, aonde já alerta os motoristas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fran.
Vereador Luiz Rogério. Obrigado, vereador Franquelino.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos acompanha no Facebook, YouTube, que vai nos ouvir, né, na rádio na quarta-feira, sou de dia aqui presente. Mais uma reunião, mais um debate ótimo aí entre os vereadores. E é isso aí, vamos pedindo e vamos construindo. Nosso povo merece. Quero iniciar falando aqui da limpeza, né, dos bairros, realmente está necessitando. O seu prefeito parece que vai contratar, né, mais algumas pessoas aí para estar limpando. Então a gente torce para isso acontecer e para que funcione, né, porque é preciso sim uma cidade limpa. A limpeza da creche está bem lembrada, né, a creche Labib, bem lembrada, está precisando mesmo. Aqui em volta do cemitério também, né, onde o Gabriel sempre pede,
podar aquelas árvores, limpar, né? Então, coisas necessárias que tem que estar sempre fazendo, né? E não de vez em quando. Tem que dar manutenção para que se fique tudo certinho, limpinho, né? Conforme tem que ser feito. Com relação às casas, né, de tá sendo feito na Serra, minha casa, minha nova Ijaci, eu estive lá com o seu prefeito e ele falou que vai entregar agora em março. Eu acho que chega de gerar na expectativa para quem vai receber as casas, porque a pessoa que vai receber a casa está pagando aluguel, está ansioso com o seu recebimento, né, da sua casa. E já aproveitando, eu falei para ele ver se faz algum aditivo para fazer mais uma ou duas casas, além das que já estão sendo feitas. Por quê? Já aproveita a empresa, já aproveita o local para estar fazendo mais duas casas ou três lá. Ele falou que ia ver o que, ia dar para fazer. Então, eu fiquei um pedido já seguindo, né, aquela lista do edital, onde está tudo certo e correto. Estão ali as pessoas que realmente necessitam. Então, a gente pede um pouco de seriedade com relação agora a novembro e dezembro. Janeiro a gente sabe que chove muito, mas vamos ver se março, pelo menos, já entrega essas casas. O senhor prefeito falou comigo também, senhor presidente, não poderia deixar de falar, com relação à Câmara, né, à reforma da Câmara. Ele falou que estava com uma ideia, que o anfiteatro está muito pequeno, e ele estaria passar o anfiteatro para a Câmara, né, lógico que de acordo com o senhor presidente, principalmente com os demais vereadores. Seria uma boa, não precisava, né, perder e mexer, né, com o local e fazer lá. Mas isso aí eu estou colocando só porque ele comentou, pediu para que eu comentasse e eu também tenho que comentar para o vereador saber que eu também estou sabendo do assunto.
Ô, Luiz Rogério, só um minutinho. Você acha certo ou errado a prefeitura fazer isso?
Não, eu acho que tem que pesar, né? Tem que ver se realmente não serve mais, se realmente é pequeno, se é bom para a Câmara, se é bom para a população. Acho que vale aí o... Bom para todo mundo.
É, Luiz Rogério, você não está dando conta de fazer nem o que é desse, vai querer fazer a cama para nós? Não. Jamais. Ô, Luiz Rogério, nós aqui é oito vereadores e uma vereadora, entendeu? Nós temos que prestar bem atenção, sabe por quê? Está passando tudo que é desse por cima. Por que você está querendo colocar o dedo na cama? A Câmara é fiscalização da prefeitura, entendeu?
Não, mas a
Câmara... Não, deixar de ser burro.
Mas a Câmara, Gabriel, você entendeu errado. Quem vai fazer a Câmara é o presidente, não é o prefeito, não. Ele está só cedendo o local.
Ô, Luiz Rogério...
Porque está ficando pequeno para o município.
Ô, Luiz Rogério, eu como vereador, entendeu? Eu tenho minha posição de falar, entendeu? É estranho, né? Eles têm que deixar o Silvio Deus para lá e deixar o nosso aqui, ó. Não é que decide.
Certinho, Gabriel. Então, eu falei com ele que depende dos vereadores, né, e do presidente. Quero falar também aqui da ponte, gente, da zona rural. Foi dito pelo presidente, foi bem feita, mas também tem que cuidar e terminar o serviço, porque daqui a pouco começa a chover e vai ficar mais difícil. Com relação aos remédios na farmácia, lá tem, enquanto fala que não tem remédio sim, mas não tem todos os remédios. Então eu conheço pessoas que já tem 6, 7 meses que não tem o remédio. Então não realmente esse ano veio uma vez ou duas vezes, não veio mais remédio para essa pessoa. Então a gente pede encarecidamente. Nossa cidade conhece todo mundo, a gente vê a necessidade, e isso para a prefeitura não é difícil de estar fazendo, né? Sempre fez, licita, o secretário esteve aqui, vai licitar todo o medicamento, porque estando licitado, pode ser comprado. Então a gente pede aí um pouco de olhar, né, para essa questão dos medicamentos.
Vereador, seguindo a linha de raciocínio de Vossa Excelência, uma coisa que é muito preocupante é que alguns levantamentos aí, né, feitos por alguns profissionais da saúde do município, no qual eu fui me inteirar do assunto. E realmente tem algumas pessoas do município que precisam de acompanhamento, cardiologista, né? Então, tem alguns pacientes que precisam de ser monitorados. E alguns têm 2, 3, 4 anos que não fazem esse exame. Entende? Então, isso aí foi passado pelo setor de saúde. Então, depois, até a gente pode conversar com o secretário para saber o porquê disso, né? Porque, como é uma rotina, né, presidente? Então, a gente sabe que é importante, muito importante,
dar prioridade e acompanhar direitinho. Obrigado, vereador Rogério.
E além do acompanhamento, vereador, tem a questão do medicamento, que às vezes faz lá a receita e não tem esse remédio. Então, licitar todo esse medicamento para ajudar as pessoas, né, que precisam realmente aí dos medicamentos. Também quero lembrar, falar hoje aqui do dia do funcionário público, né, gente, amanhã, e Jaci, né, foi passado para sexta-feira, então, que seja aí um dia, né, um dia de descanso para todos, que muito nos serve, serve a todos nós aí. Falar das pinturas também das ruas, das placas aí, que não é colocada, né, então aí o presidente está fazendo uma lista para enviar para o seu prefeito, e tem várias coisas que não foram feitas durante o ano. Então vamos ver se a gente... Esse finalzinho de ano, entrando no ano que vem, a gente consegue fazer aí bastante coisa que está realmente precisando. Principalmente essas plaquinhas que estão lá de nome de ruas, né? Que é fácil de ser colocado, está lá há muitos anos, parado desde o nosso mandato, né, Juninho? Desde 2021. E para...
Rogério, me permite uma parte? Vocês, eu, o vereador Juninho, está mais tempo aí, mas principalmente você, né, Rogério? O presidente, mas o Rogério já virou, né? A parte boa que eu estou vendo dessa gestão é que o prefeito tá vindo aí, está conversando com a gente, né, seu presidente? Está conversando com a gente, está nos ouvindo, então isso é de grande valia para a população, né? Essa parceria, né, entre a Câmara e a Prefeitura, né? Obrigado, viu?
A parceria está muito boa, sim, bem lembrado, Roberto. Muitas coisas que eu tenho falado com ele, assim, sem indicação, né, ele tem resolvido. Então, a gente tem também que valorizar, né, e saber, né, agradecer aquilo que é feito. Não para nós, né, para a população, né, que é o mais necessitado. E, para encerrar, falar a questão da água que a Fran levantou. É ali naquele bambuzeiro, né, indo para Lavas, ali já começa a parte que não tem água, né? Tem a boca da mata, então fica aí a responsabilidade para a Copasa. Por quê? Lá aqui no Santa Helena tem um poço artesiano que é só funcionar e não funciona. Então tem que cobrar. Já tem o poço artesiano, já tem a bomba e não funciona. Então, olha para você ver, está bem mais adiantado do que lá a boca da mata, e ali também não funciona a questão da água. Então a gente pede aí ao seu prefeito, né, que ajude a nos, né, no cobrar. Vou ver se amanhã eu faço um requerimento para direto para a Copasa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereador João Batista.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci nessa casa. Quero desejar uma boa semana a todos que estão nos acompanhando, seja presencialmente ou de forma remota, através das redes sociais, através do YouTube e da rádio. Muito foi falado aqui sobre a questão da falta d'água. Acredito que é importante e essencial para a vida, é um direito fundamental, segundo a Constituição. Todos devem ter o básico, saneamento básico, mínimo. Então, acredito que isso já deveria ser resolvido para ontem e ter a prevenção para não acontecer futuramente. Sabemos a importância, esse morador, que também é cliente meu, ele falou assim: João, a gente consegue ficar sem luz, mas sem água não dá. Então, isso doeu o coração, e nós como os representantes deles aqui nessa casa, nós solicitamos ao senhor prefeito ou o responsável, seja culpado, seja o secretário, para que se resolva o mais breve possível essa situação. Uma cidade onde o seu principal é cercado por água, não pode faltar água. Dando continuidade aqui à questão,
quero falar sobre essa indicação que eu fiz. Realmente foi pautada aqui a questão do quebra-mola, igual eu sou a favor do quebra-mola eletrônico. Alguns bairros não se faz necessário esse eletrônico, mas para diminuir a velocidade de certos condutores que coloca vidas de terceiro em risco. Esse morador mandou mensagem para mim para poder fazer essa indicação, porque naquela rua tem várias crianças e como um pai, como uma mãe, como um adulto já está prevendo algo e fez essa indicação para que isso não possa ocorrer coisas piores. Quero falar também sobre o projeto do Saúde no Lar, onde vai atender diversas famílias, inclusive na zona rural, onde será levantado o que as pessoas estão necessitando ou passando, questão de saúde, se tem alguma diabetes. Vai trabalhar na área da prevenção. Esse projeto Saúde no Lar é parceria com o deputado Igor Timo, que destinou essa emenda e já está na conta da prefeitura. Quarta-feira teremos uma reunião sobre esse projeto, senhor presidente. Quarta-feira de manhã, onde estaremos conversando com o secretário acerca desse projeto Saúde no Lar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a saúde de Jaci. Esse projeto, ele não é um projeto instantâneo ali, começou, parou, não. Vai ser um projeto que vai ter continuidade, porque esse projeto ele foi bem pensado, principalmente pensado na população de Jaci, as pessoas mais vulneráveis. E eu tenho certeza que esse projeto irá agregar muito à saúde do município de Jaci. Quero falar também que semana passada eu tive a oportunidade de conhecer a Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, onde eu pude conhecer de perto a sua estrutura, os gabinetes dos vereadores, os espaços de atendimento. E eu pude perceber que através dessa visita, a Câmara Municipal ela pode oferecer muito mais, senhor Júnior, para a população. E não só servir para fazer reunião semanal, onde eu vi jovens fazendo cursos de informática, onde tem programa que é um programa cívico de constituição em miúdos, que inclusive eu questionei, falei assim, mas como que vocês fazem a seleção, onde os professores indicam os alunos, e hoje tem fila, os jovens querendo estar mais próximo desses programas. Um outro lá é sobre o parlamento jovem e a Câmara Mirim, onde eu fiz uma pergunta, indaguei aqueles jovens, se algum deles tinha algum interesse de seguir a vida de carreira política ou curso de direito na faculdade, onde um imediatamente falou assim, eu tenho. Então isso mostra que a Câmara Municipal ela pode ser mais ativa na vida da população. Também lá conheci o CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão. Hoje nós vemos que muitas pessoas elas se deslocam para Lavras, o Bom Sucesso, para poder tirar a sua carteira de identidade, para tirar seu título de eleitor. Isso lá pode ser tudo oferecido dentro da Câmara Municipal. Como foi falado aqui sobre a proposta do anfiteatro. É interessante a gente sentar, Júnior, com os demais vereadores, dialogar acerca dessa proposta, que eu acredito que a gente colocando os pingos nos i e olhar para o futuro, como o senhor mesmo disse, em 2050, eu acredito a gente fazendo todo o planejamento para poder impactar de uma forma mais objetiva na vida da população, tenho certeza que vai ser uma proposta boa, sendo que a gente tem que fazer todo o estudo, a questão de projeto, sentar, conversar com os secretários também, para a gente alinhar isso. Porque eu acredito que, como eu disse, nós não podemos viver só de reunião aqui, mas oferecer mais para a população. Eu acredito que isso pode ser um passo interessante, que inclusive se faz necessário por todas as câmaras que eu visitei, acho que foi umas 4 nesse período, todos os vereadores têm um gabinete para poder receber a população de uma maneira mais formal, porque a gente tem muito contato, seja na rua, é normal isso acontecer, por rede social, mas de uma maneira mais formal, chamar a pessoa, vem cá, vamos conversar, vamos expor as ideias, mostrar para a pessoa, eu acredito que a gente consegue elevar o nosso mandato e esmiuçar a forma como é o mandato do vereador e como as coisas funcionam. Porque eles querem resposta e nós precisamos dar essa resposta através de algumas mudanças.
Vereador, só uma parte. Vossa Excelência, quando traz a questão, né, da construção da nova sede da Câmara, eu também vejo com olhares positivos, tendo em vista que o prefeito ele quer fazer uma permuta, né? E a Câmara que vai tomar frente da construção e tudo. Nós não estávamos conversando, o vereador vice-presidente Rogério, também foi a BH, para a gente trazer a UAI para Ijaci. Então, por que não fazer os atendimentos aqui nesse prédio? Né? Então, quando terminar a obra da escolinha aqui em frente à Câmara, o prédio da Padre Emílio Luiz Luntes também pode ser transformado em secretarias, né? Ou algum curso técnico, salas para curso técnico. Vossa Excelência disse, né, das coisas que a Câmara pode fazer, realmente, e ainda tem algumas outras sugestões. Tem Câmara, né, que eu conheço o presidente de Câmara que fala que ele não devolve nem um centavo para a prefeitura, porque ele faz, dentre essas atividades que Vossa Excelência trouxe, tem o dia, a noite, né, do cinema na Câmara, que reúne as crianças e quem quer participar para um dia assistir um filme no retroprojetor da Câmara, né? Então, tem várias coisas que a gente pode devolver para a população sem ter que devolver o dinheiro para a prefeitura, porque são verbas diferentes. Então, quanto mais a Câmara puder trabalhar para devolver em serviço, Vossa Excelência está de parabéns pelas suas palavras, bem como todos os vereadores aqui, mas se a gente poder devolver em serviço, né, seria muito melhor. Né? Obrigado, o vereador João Batista.
Obrigado, Júnior, por estar ilustrando e enriquecendo esse debate. Até um ponto para a gente poder pensar que realmente eu acredito que podemos fazer mais para a população. Como o senhor disse, acerca de devolver para a população. Estamos aqui representando a população, estamos vereador, e eles querem uma resposta. Nós podemos dar essa resposta com essas ações. Então, eu acredito que tudo começa através de uma ideia. Só que essa ideia ela tem que ser colocada em ação. Porque se a gente não colocar em ação, vai ser apenas uma ideia. E para finalizar, sobre a questão da emenda impositiva, é uma das formas de dar uma resposta para a população. Como está falando a falta de água, a falta de lugar adequado para as crianças brincar, se divertir e praticar esporte, a emenda impositiva veio para sanar isso. Então, acredito que é um passo importante. Eu tenho certeza que essa Câmara Municipal ela vai deixar um legado muito importante para a sociedade. E eu tenho certeza que isso será gratificante. Tem uma passagem, uma história, uma frase, né? Se eu posso dizer, a grandeza de um líder ou de uma pessoa, ela não é medida na sua presença, mas na sua ausência, ou seja, o seu legado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Fran, nosso jurídico, civis, nossos colaboradores, companheiros da casa, Didi, que sempre está com a gente aqui, que estão assistindo agora nesse momento, pelas redes sociais, que vamos ouvir pela rádio, né, hoje, boa noite, para quem vai nos ouvir também lá, bem hora, boa tarde. Né. Eu quero começar as palavras minhas aqui, a gente está todo mundo falando do dia do servidor, eu tive a mensagem aqui para agradecer o dia de amanhã, onde comemorado o dia do servidor público, né? É um dia para reconhecer e agradecer a cada pessoa com seu trabalho e dedicação. Ajuda a fazer uma cidade já se acontecer, vereador Roberto. Ser servidor público não é fácil, a Fran sabe disso, como professora, minha esposa amada, também sabe disso. É acordar cedo, enfrentar desafio, muitas vezes trabalhar com poucos recursos, mas mesmo assim continua trabalhando. Nunca deixar de servir com o coração. Estar sempre ali, prontidão, atendendo com cuidado, recebendo tudo, fazendo tudo com amor pelos aqueles, principalmente pelas pessoas. Em cada escola, posto de saúde, repartições, em cada canto de nossa cidade tem um servidor que faz a diferença. São vocês que mantêm Jaci funcionando, que garante o atendimento, cuidado, a limpeza, a segurança e o acolhimento da população que precisa. Por isso hoje quero deixar meu muito obrigado, em nome de toda a comunidade de ciência, obrigado por cada gesto, por cada esforço, por cada dia de dedicação. Sabe que o trabalho de vocês é essencial, é digno e merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Parabéns a todos os servidores públicos de Jaci. Que Deus abençoe a cada um, trazendo força, saúde e motivação para continuar fazendo o bem e servindo com amor. Muito obrigado e um feliz dia do servidor público. Essas são minhas palavras para o servidor, que merece mesmo nosso carinho, porque está ali cada dia. É por saúde, a escola que eu acabei de falar aqui. Então, parabéns. Né, e deixo aí que Deus abençoe sempre. Voltando à questão da nossa pauta aqui, quero novamente falar a questão sobre o ar-condicionado da escola. O Nadinho tinha falado que é CEMIG. Sei que é CEMIG, né, porque se fosse já tinha colocado. Mas alguma situação tinha que reverter isso aí. Já que eles têm mais possibilidade de estar conversando com alguém mais forte lá dentro da CEMIG, que resolva, porque estamos no mês de novembro, daqui a pouco vem as férias e parou e não ligou o ar-condicionado. Um ano de mandato, está lá parado de enfeitando. Peço, cobra novamente, não esqueça de cobrar para que resolva. Tá? Se está fazendo, desculpe, porque o pessoal me cobra na rua, tem que estar falando aqui. Por isso que eu estou comentando aqui em plenário, mas também não estou criticando, estou pedindo. A questão de pintura de faixa e quebra-mola na cidade é uma questão que vem falada também durante todo o processo nosso aqui. Estamos aqui, o vereador Roberto, João Batista, Carlos Eduardo. Então é o seguinte, a gente tem que cobrar. Infelizmente, a nossa cidade é uma cidade que tem um movimento grande de carro, não porque é a passagem, o pessoal vai para o Bom Sucesso, vai para os lagos, e
tráfego de caminhão grande. Então, a entrada de Jaci, tanto que vem de Lavras, temos que é problema do túnel, e aqui de Jaci, na Praça da Bandeira, tem uma entrada ali que não tem uma sinalização, não tem um radar, uma coisa que segure o movimento. Né? E eu há pouco falei com o prefeito, igual vocês comentaram, realmente o prefeito está sempre junto com a gente conversando, e ele falou que precisa contratar uma empresa que faça isso tudo. Então, faça. Né? Porque as ruas aí não tem faixa de atenção, alguns lugares você não sabe quem pode, quem não pode, trota passar ou virar. E sobre essas cobranças antigas, tem que ser cobrado, porque não foi solucionado. Senão ia ficar todo mundo batendo a mesma tecla. O que acontece? É igual a Copasa. A gente vai chegar, vou chegar nesse ponto. A Copasa é um que todos que passaram aqui, um ano, um mandato passado, não vai parar de falar. E não vai ter uma cobrança, porque a Copasa não respeita. Ela não respeita, pode fazer ocorrência, se for puxar aí a ficha da Copasa, o que ela tem de ocorrência com a Noruega, é enorme. E ela continua assim, porque ninguém consegue fazer com que a Copasa pague. Então, a gente está falando aqui, porque o assunto sabe que a gente está contra as certas atitudes. Mas não vai mudar. Eu também quero reforçar outro detalhe aqui, presidente, demais vereadores, companheiro, a questão da CEMIG. O presidente já veio comentar sobre isso, que foi, teve na CEMIG. A questão do apagão não mudou, não parou. Do nada está acontecendo, nem que seja rápido, mas acontece. Então, estou deixar aqui para deixar registrado nessa casa que eu estou cobrando novamente, presidente. Não respeitou, o senhor teve lá, conversou com o responsável, mas não mudou nada. Para já se não. Na hora elas falam, vai fazer, mas eu estou achando que a gente está sendo deixado. Não sei o motivo que acontece tanto apagão nessa cidade aqui. Rápido, mas acontece muito. Mas está deixando aqui registrado que eu estou cobrando. E é uma pena, né? Porque nossa cidade dessa situação aí tem muitas pessoas que às vezes perdem um aparelho aí por causa de uma CEMIG, sei lá, não estava a fim de olhar com mais carinho na cidade. Outro, para terminar aqui, ele breve também, o presidente, eu quero falar que referente à nossa empresa São Cristóvão, né, que o pessoal vem cobrando muito questão de preço de passagem, mas interessante é que tem que olhar hoje, também com carinho, esses pontos de ônibus aí. Tem alguns que estão bem feitos e tem uns que já deixam de desejar. Então tem muitos coitados que nesse período de chuva está sofrendo com essa... espera um ônibus aí, pelo menos na roça, ganha mais longe.
Então, não permite uma parte, vereador Marcos? Sobre essa questão que você falou do ponto de ônibus, questão do bem-estar da nossa população, né? Até eu falei na reunião passada sobre a questão do pessoal estar me cobrando o ponto de ônibus ali na Cruz Vermelha, onde a gente conversou, até você pediu parte também. Eu com o vereador Juninho, a gente conversou com o João Paulo Felizardo de Lavras, pois lá é município de Lavras, que o presidente comentou nas palavras, a gente conversou com ele e o mesmo ficou de fazer o pedido junto à prefeita de Lavras, onde o João Paulo também é presidente da União dos Vereadores de Minas Gerais e o Juninho é primeiro tesoureiro, não é? E ele ficou de conversar, vereador Márcio, eu não tive tempo de te passar isso, que ele ia levar o nosso pedido junto à prefeita lá, para ver o que dá para ser feito para beneficiar tanto faz a população de Lavras quanto de Jaci, né? Que ali, conforme eu comentei, na época de chuva, eles sofrem demais lá. E não tem onde eles ficar esperando o ônibus, né?
Perfeitamente.
Obrigado, viu, pela...
Imagina, fica à vontade.
O vereador Roberto, eu falei com o vereador, por acaso encontrei com ele na rua, lá em Lavras, semana passada, a respeito disso aí. E... eu acredito que ele até já tenha conversado com o prefeito, o vereador João Paulo Felizardo também já deve ter conversado. Ele viu com a necessidade, porque os moradores da subestação, o passo fechado, da própria Boca da Mata, toma ônibus ali, né? O pessoal do Autotrans passa naquela rotatória no trevo ali, né? Então tem muitos passageiros que são de Lavras que pega um ônibus nesse ponto lá da Cruz Vermelha. Então, dizer que acha que vai ser fácil conseguir isso lá. Vamos ver.
Isso é bom, presidente. Isso
faz
é bom.
Falta, né?
Faz demais. Falta.
Então, bem-vindo, né? Tomara que resolva.
E tem outros pontos. Tem lá na UFLA, que também já foi cobrado aqui. Né?
Com certeza. Na UFLA está lá, os estudantes todos ali esperando.
Camargo também no trevo, ó.
Então, se for pontuar todos, a gente tem que ir com uma lista boa. Então, não sei se é da obrigação da empresa ou se é do município. Se for do município, vai ficar fácil, que o prefeito está muito afim de estar tá fazendo bem para a população e vai olhar com carinho isso, todos os abrigos que tem aí. Serve muito e na época de chuva deixa de desejar alguns lugares aí. Mas seria isso mesmo, obrigado, que Deus abençoe, uma boa semana.
Ô, todos. Vereador Márcio, dá mais uma parte?
Sim.
Porque Vossa Excelência trouxe a nossa responsabilidade de ouvir a população, né?
Com certeza.
E trazer a demanda, né? Eu recebi uma mensagem aqui agora de uma moradora, né, que frequenta, né, a pracinha ali, do qual a gente vive falando aqui, né? Foi comentado agora que ela foi depredada, né, que precisa de cuidados. Então, dentre esses cuidados, nós precisamos de ter outros cuidados com algumas coisas que andam acontecendo ali, de acordo com essa moradora, que está influenciando os jovens, as crianças, para o mau caminho, presidente. E afastando a maioria da população, né, dali. Então, essa moradora pediu que o executivo tenha mais cuidado com a questão de vigilância ali mesmo. Obrigado, vereador Márcio.
Obrigado, mais feliz, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Gabriel.
Presidente.
Falando da minha mesa mesmo. Permissão concedida, vereador.
Presidente, eu não estou deixando esquecimento. Boa noite a todos da rede social, aos nossos amigos vereadores e vereadoras, nosso jurídico, funcionário da Câmara, o Didi, presidente da Câmara. Presidente, eu mandei aqui uma solicitação da Copasa, entendeu? Caminhão, pipa, a prefeitura tem. Eu estou pedindo aqui para a Copasa aqui, enquanto não conserta o caminhão da prefeitura, pelo menos eles dão um apoio lá no Calcário, na Santa Helena, lá, porque a população lá precisa da água.
Vereador Gabriel, permite uma parte. Eu fiz um pedido aí para o servidor da casa fazer um requerimento aí em nome da Câmara para solicitar, né, a providência da prefeitura a respeito dessa falta de água nessas localidades. Eu vou pedir ao Nelson que, ao fazer esse requerimento nosso em nome da Câmara toda, ponha ele junto com esse vereador, requerimento do vereador, essa indicação do vereador Gabriel, que já está específico por lá para a comunidade de Santa Helena. Ok?
E me segundo, senhor presidente, aí o prefeito não quer que a gente reclama. Pedido meu já tem um monte. Agora você começou a pintar o meio-fio. Ô, senhor prefeito, vê com o secretário de obra, filho. Capim os matinhos para depois você pintar. Quer pintar o mato tudo junto, não falhando nem da... que é isso? É brincadeira, né? Começa e não termina. Aí eu vou começar pela a nossa patroa. Ô, senhor prefeito, ô, secretário, quantos mil que está sendo julgado lá, que você achou que vai vir? Aí vai complicar tudo. Ele desmancha, não termina. Peça ambulância, cadê? Sirene, não tem. Aí depois que reclamar, ah, vereador, você está me criticando, né? Não. Na hora, senhor prefeito, que o senhor fizer trem bonito e me atender eu a todos os vereadores, o que que nós vamos falar aqui? É tipo, olha o dia aqui, ó. Ela manda, pede para cortar uma árvore no cemitério. Daqui um dia vai ter o quê? Uma floresta no cemitério. Ajuda eu, filho. Eu digo que você começar a atender bem nós aqui, aí nós vamos te aplaudir. E outra coisa, presidente. Aí não quer que reclama. A população cerca nós na rua. Cadê os medicamentos? Aí eu falo, meu presidente, pra festa é uma beleza. Não gasta documento nenhum. Na memória o dinheiro está liberado. Aí depois não quer que o vereador reclama. Fazer o quê, né? O que o povo pede, não reclama aqui mesmo. E hoje, senhor presidente, não é que o prefeito atender nós aplaude aqui. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Dando prosseguimento à nossa reunião, vou passar para a votação dos requerimentos, indicações escritas e verbais apresentadas pelos seus vereadores. Os vereadores tiveram de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. aprovados os requerimentos e as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Passar agora para a votação dos projetos. Projeto de lei número 22/2025, do vereador, de autoria do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas nas obras inacabadas. Em segunda votação, os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrário, fica de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação, o projeto de lei número 22/2025 será encaminhado para sanção. Projeto de lei número 23/2025 dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal. Em segunda votação, redação final, os vereadores estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrário, fica de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação, redação final, o projeto de lei 23/2025 será enviado para a sanção. Como já foi dito, já foi anunciado aí, os projetos que deram entrada na casa, né? Tem um projeto que dispõe sobre auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, tá aí, vai ser enviado às comissões, e o projeto de lei complementar número 6/2025, que é do Código de Obras e Postura, também está para as comissões. Vamos dar uma estudada nesses projetos para ver se a gente já dá andamento para votação aí no mais tardar até o final deste mês. Até o meados do mês que vem, quer dizer. Nós temos aí o projeto de lei número 16/2025, que é o da lei orçamentária, e os vereadores aí que estão olhando a questão das emendas impositivas, dêem uma olhada no que vai ser feito, e também o projeto de lei número 17/2025, do plano plurianual, ver se esses dois projetos a gente vai colocar em votação na mesma reunião. E os vereadores decidirem a respeito das emendas impositivas, o que vai ser feito. Tá? O projeto de lei número 20/2025, que é o do calendário oficial de eventos, esse já vai colocar na próxima reunião. Nós já temos uma emenda apresentada pelo vereador Gabriel, então na próxima reunião nós já devemos colocar esse projeto em votação. O projeto de lei 21/2025 também, que autoriza a alienação, que é o terreno lá onde está a Torre da Vivo, está aí também nas comissões. Esse nós vamos tentar ver se a gente consiga vincular a receita da venda da alienação desse terreno a alguma obra, algum bem de capital do município. Tá ok? Vamos ver se na próxima reunião a gente já consegue dar andamento nisso.
Presidente. Eu preciso de um ofício de Vossa Excelência mandando o projeto do calendário lá para baixo, porque só pode mandar lá para baixo com o ofício da presidência. Para a gente já organizar os vereadores que tiver outras datas aí comemorativas, que acho pertinente colocar no calendário, presidente, que já façamos isso essa semana. Porque eu quero fazer algumas emendas também no calendário.
Você quer que devolva ele para a prefeitura?
Sim, porque de acordo com que ele está, presidente, foi como se tivesse vindo do executivo. E, na verdade, a legitimidade e quem deu o pontapé inicial foi o legislativo.
Então, esse aqui vai ser a prefeitura que vai ter que pedir a retirada dele. Eu não posso pedir.
Não, eu conversei com o prefeito aqui, presidente. Agora.
Para fazer um ofício pedindo a Câmara para retirar do projeto.
Tá certo? Meu Deus.
Uhum. Aí fica mais. Aí já devolve para ele, já devolvendo para nós. Aí a gente já faz o que a Vossa Excelência está pedindo, de acordo com a solicitação. Os trabalhos serão suspensos para elaborar. Antes de passar, eu queria deixar aqui em nome da Câmara os nossos parabéns a todo o funcionário público do nosso município, que amanhã comemora o seu dia, mas que será dado um ponto facultativo na próxima sexta-feira para que os funcionários possam ter uma folga e ter um dia mais tranquilo. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.